As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, a reunião de pauta aqui no início do programa, por isso que a gente foi pego meio de surpresa aqui, mas muito boa noite para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, para todos vocês, uma noite de quinta-feira muito agradável, e hoje eu tenho aqui do meu lado o meu amigo, meu irmão, Valmir Ribeiro. Boa noite, Valmir.
Boa noite, Ralf. Boa noite, nossos amigos aqui, que já está virando hábito, né? Um hábito saudável.
Saudável.
E bem prazeroso. Nossos amigos aqui, César, Bruno, os meninos aqui da técnica também, na retaguarda. E a todos vocês que nos ouvem, nos veem também através das redes sociais, dos meios de comunicação. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Você vem sempre fazendo o merchan, comprou a Lacoste agora? Ainda não.
Ainda não.
César Melo, boa noite, querido.
Boa noite, Ralf. Boa noite, meu.
Bota o Bruno aqui, porque ele fica aqui fuxicando. Enquanto não... Tá ligado? Você fica fuxicando e não liga o microfone.
Tem café, não tem microfone.
Quando tem microfone, não tem café. Tá no ar? Tá não? Então deixa eu dar uma boa noite a Bruno aqui. Deixa eu dar uma boa noite a meu amigo Bruno Bezerra, presidente da CDL aqui, que a gente tem a honra de ser...
Tá piscando.
Me coloca na tela aqui, por favor. A meu amigo Bruno Bezerra, que a gente tem a honra de ser um dos participantes aqui do nosso programa. Para a gente é sempre uma honra ter esse cara tão importante aqui para todos nós. Boa noite, Bruno Bezerra. Bruninho, boa noite.
Boa noite, Ralf, Valmir, César, todos que estão nos acompanhando. Nessa quinta-feira, né? A quinta já... As últimas quinta-feiras, esse mesmo time aqui reunido num bom papo, num bom debate. Isso tem feito muito bem, não só a gente aqui, mas algumas pessoas que a gente encontra e que participam ativamente com o programa, sobretudo no YouTube e nas outras redes sociais, dando esse retorno para a gente de que realmente o papo tem sido muito agradável e muito produtivo. A gente fica feliz com isso.
Pois é, a partir de hoje, então, a gente também, você vai poder mandar seu recado, vai estar na tela aqui embaixo. A gente está inaugurando retorno novo hoje aqui. Então vai estar na tela o seu recado, eu vou ler o recado que você está mandando, vai ser um prazer ver a gente interagindo, ver vocês interagindo com a gente aqui. É ou não é, César Melo?
Vamos ver, né, se é. Boa noite, Ralf, boa noite, Valmir, boa noite, querido Bruno, né? Eduardo e Elivaldo. Elivaldo, vez ou outra, dá uma mafiada, mas né? Quando não é a cadeira... A trairada é grande, né? Mas enfim, seguimos em frente, firmes e fortes.
Você que está no ar desde 8 horas da manhã.
Estou desde 8 horas da manhã no ar, na rádio, mas eu acordo todos os dias, Ralf, 6h10, 6h15, para produzir a parte final do programa Espaço Aberto, que eu inicio a produção na véspera. E no dia eu concluo pela manhã logo cedinho. Então, 6h15, 6h20, eu estou ouvindo Júlio Negão, ouvindo o programa.
Pérola Negra, né? Uma pessoa.
Aí cumpro o papel de papai, de esposo, vou deixar as crianças na escola, a esposa no trabalho, aí vou para a rádio até meio-dia, de segunda a sexta.
O Júlio Negão, o Pérola Negra, nosso Pérola Negra, quando você ri do cara fazendo uma propaganda, imagina o resto,
né? Queria marcar para trazer lá aqui. Exatamente.
Para
ter um papo com
Júlio,
né?
Júlio é uma peça única da cultura local.
Verdade.
Temos algumas...
A Coab vai tomar conta do mundo. Tomar conta do mundo.
Todos os contas. Interessante.
De vez em quando sai um vereador ruim lá. Mas...
Júlio é muito original, né? Que isso. É uma coisa que eu valorizo muito no comunicador. Além de ser um grande comunicador, ele é muito original. Ele não copia nada de ninguém, ele cria. E isso tem uma riqueza muito grande. Era interessante ele trazer ele aqui para a gente bater
cultura
um papo.
Santa com certeza. Cruzense, cultura santacruzense tem personalidades como Beto Skin, como Júlio Negão, como Alberto Grilo, como tantos e tantos outros.
E você também, quando você fala em comunicação,
Olegário,
eu tenho
Olegário,
dito...
Olegário, um guitarrista de mão cheia.
Verdade. César, como ele falou aí, a rotina dele, ele respira comunicação desde as primeiras horas até o final do dia e vem se consolidando como um grande comunicador. Estou dizendo isso, não é missa
de
corpo.
Pois é. Um elogio seu
é pro cara gravar e guardar.
É interessante, né? Que eu chego aqui ouvindo a Rádio Jornal, né? Que eu venho ouvindo a resenha, principalmente, Bruno, nas segundas e quintas, né? Aí segunda-feira, quem estava aqui era o Igor. Aí Igor olhou para mim e perguntou, isso é um podcast? Eu digo, é não, Magno. Isso é a resenha da Rádio Jornal, porque onde eu colho os elementos para poder debater com eles.
Você tem um perfil, nesse sentido, muito parecido com o do Ildo Teixeira. Ildo é um dos maiores ouvintes de rádio do Brasil. Ildo, você chega à tarde e está ouvindo uma rádio de Minas Gerais, depois à noite Ildo está ouvindo uma rádio de outro canto.
Eu encaro isso como um aprendizado constante. Eu ouço muito Rádio Jornal, Rádio Tupi do Rio, não é? Rádio Campina Grande FM. Eu ouço muito essas três, quatro rádios. Eu ouço muito
mas
elas.
Mas não ouve aqui não, César?
Ouço também, mas eu procuro ouvir mais essas de fora, Valmir, porque é de onde eu tiro uma expressão, é de onde eu tiro uma pegada que eu posso adaptar, que eu posso utilizar aqui.
No nosso contexto.
É onde muitas vezes eu me deparo com um processo em evolução da linguagem. Não é, por exemplo, aí de forma bem prática, ouça a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que eu gosto muito também dela, e ouça a Tupi do Rio, são dois rádios totalmente diferentes. A linguagem, até o perfil do ouvinte é totalmente diferente, o perfil dos comunicadores, o perfil da grade de programação
aquela,
é totalmente
principalmente,
diferente.
Por exemplo, você está falando da Rádio Tupi do Rio, a própria Globo Rio é são rádios que elas mantêm muito aquela raiz e tradição de AM.
A Globo mudou.
Luiz Penido, por exemplo.
Foi quando a Globo perdeu uma grande fatia de sua audiência, foi quando perdeu Antônio Carlos, perdeu vários comunicadores para Tupi.
E Band era fantástico com o Ricardo Boixá, né?
A Band tem um perfil mais sóbrio, mais chapado, mais quadrado. Rádio, se você comparar com o rádio do Rio de Janeiro, mas são duas escolas diferentes e é muito bom você ouvir. É muito bom você acompanhar, porque é ali onde você pesca, onde você pega aquilo que você vai poder utilizar
no dia a dia. Um domingo à tarde, você ouvindo um jogo com o Luiz Penido narrando, ele remete à sua infância, porque até as vinhetas,
não são aquela... Eu ainda sou mais admirador de José Carlos Araújo.
Eu gosto mais do Penido.
E amanhã completa 81 anos na ativa, e não só na ativa. José Carlos Araújo, eu acho que é o melhor narrador esportivo do Brasil.
Eu gosto do Luiz Penedo. E para ser bem narcisista,
a equipe da Globo, na verdade, a equipe da Tupi, na verdade, se você juntar a idade de todo mundo, deve dar uns 5 mil anos. Porque José Carlos Araújo, aí o comentarista dele, dos jogos que ele faz, é o Apolinho, não é? E na equipe da Tupi ainda tem o Dé o Aranha.
Comentarista
da Tupi, ou seja...
Mas era da Globo, né?
Era da Globo. É o que eu digo, muita gente da Globo... Houve uma mudança de perfil na programação da Rádio Globo e muita gente migrou para a Rádio Tupi. Rádio Tupi que teve perto de fechar há uns 10 anos, uma crise enorme, mas eles superaram.
Eu gosto muito, viu, Bruninho e Valmir, eu gosto muito do Luiz Penido e gostava, já não acho mais eles com frequência, mas o Roberto Queiroz e o Ralph de Carvalho comentando a coisa.
Eu ouço todos os dias o comentário de Ralph de Carvalho, meio-dia, na Rádio Jornal.
Sabia que ele estava na Jornal meio-dia, não?
Meio-dia e meia.
Histórico. Quando ele vinha aqui, uma certa vez, eu não sei se cheguei a falar com o menino, para pedir tirar uma foto com ele, com o Ralph de Carvalho, porque realmente é uma lenda, um cara fantástico, aquele vozeirão dele e do Roberto Queiroz, o voz da garganta de aço.
É bonito, né,
Ralph? Aí eu já não... Olha, pessoal, depois dessa...
Boa noite cumprida da Gorda. É pra descontar, porque não ligaram no meu microfone.
Ligaram.
Vocês estão pensando o quê? Que me tapei pro café? Aí não vão ligar o microfone, não. Tem que ligar, rapaz.
Mas depois desse papo bacana aqui sobre comunicação, lembrando a você que você pode ouvir esse programa através do Santa Cruz Online e o blog do Ney Lima. Também pelo Jardins do Agreste 9 FM, pela página do blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, a TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, do meu amigo irmão Hildo Teixeira, de Tom Insulanca, de tanta gente boa que aquela rádio deu a Santa Cruz. E hoje, uma novidade, você também pode nos assistir através do Instagram do Santa Cruz Online. Então, hoje, mais um canal para que você possa acompanhar o nosso conteúdo através do Instagram do Santa Cruz Online. Falando em bom conteúdo, vamos faturar bem rapidinho. Na volta, Eri Santos vai falar sobre esporte. Esse cara aqui, a gente tá falando de voz bonita, chama o Eri aí depois do intervalo.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex. Com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente. Rede.com Telecom. É você, digital.
Pois é, agora a gente vai chamar o nosso amigo, querido Eri Santos, que agora já faz parte do nosso cotidiano. A gente tava falando em voz bonita aqui, viu, Eri? Eu disse, deixa eu chamar um amigo meu que eu tenho ali em Recife. Olha o boa noite dele. Boa noite, Eri.
Boa noite para vocês, tudo bem? Tudo tranquilo por aí?
Tudo bem, querido, tudo bem.
Bate-papo com vocês aí. Vocês falaram de referências que eu tenho no rádio. Luiz Penido, o José Carlos Araújo, Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho. Brincadeira, só fã da comunicação esportiva do Brasil todo, né? E eu sou fã da Rádio Tupi. Para mim é que hoje faz o melhor modelo de rádio do Brasil. E é o meu, em termos de conteúdo variado, diversificado, a cobertura esportiva da Rádio Tupi lá no Rio de Janeiro é maravilhosa, é perfeito.
Pois é. Ô, Eri, as finais do Campeonato Pernambucano foram definidas ontem, após as disputas em partidas únicas pelas quartas de finais, né? O Salgueiro e Santa Cruz avançaram para as semifinais, né, e enfrentam Sport e Náutico, respectivamente. O que é que a gente pode esperar, Eri, dessas semifinais do Campeonato Pernambucano?
Eu acho que o campeonato, toda a turma aí, né, Valmir, César, todo mundo, eu acho que o campeonato ganhou um aspecto muito interessante, né, dessa reta final. O campeonato estadual, eles perderam um pouco da empolgação, mas em Pernambuco a gente nota uma empolgação por parte de boa parte, né, perdão da redundância, mas como torcedor que realmente ele acompanha o futebol pernambucano. Tanto que nas transmissões do campeonato pernambucano pela Rede Globo, o índice de audiência proporcional, ele é maior do que São Paulo, do que Rio, do que qualquer outro estado, pelo interesse que tem o pernambucano nos clássicos, né, em Pernambuco. Então, o futebol pernambucano, ele ainda internamente, ele consegue mexer com o torcedor. O estadual é isso. E eu acho que a gente chegou numa reta muito interessante. Veja, nesse formato do campeonato, estamos aí mais ou menos 11 anos, eu não lembro se são 11 ou 12 anos, mas essas equipes que estão ali hoje, o Santo e o Salgueiro, eles são, de fato, as equipes que, nos últimos anos, tiveram sempre na reta final do estadual. Né? Quase em 8 edições, todos eles estiveram. O Salgueiro, essa é a 8ª semifinal do Salgueiro. E aí a gente tem os 3 da capital chegando nessa reta final. Bem ou mal, mas quando brigam entre si, acaba sendo muito interessante. Agora, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho coragem de apostar uma caneta usada de quem vai chegar na final. Mas a turma sempre espera da gente uma opinião. Eu acho que o Santa, que o Náutico, aliás, o Náutico e o Sport são os grandes apontados aí como os favoritos para decidirem o campeonato pernambucano. E eu acho que é essa a tendência. Será? Mas eu tenho dito também o seguinte, Ralf, o favoritismo é publicado no BID. Então não entra em campo.
Será que segunda-feira eu vou ter que abdicar da minha folga só para vir tirar um sarro com você aqui? Ali? Porque o Sport não vai estar na final coisa nenhuma, rapaz. César Mello.
Eri, querido, boa noite. Satisfação bater um papo contigo mais uma vez. A lógica, né, diz isso. Só que futebol e lógica não foram feitos um para o outro, né? Quantos e quantos cases nós não temos, histórias, casos de times que chegam em desvantagem técnica, mas na hora do vamos ver, principalmente em se tratando de clássico, eles dão a volta por cima, né? Mas a lógica diz que realmente será uma decisão entre Sport e Clube Náutico Capibaribe. Falando um pouquinho do Santa de ontem, Ari, que sofrimento, né, rapaz? Até parece que enfrentou o Chelsea, até parece que enfrentou o Manchester City para passar do jeito que passou ontem à noite para as semifinais do estadual. Hoje pela manhã, no meu programa, no Espaço Aberto, na Rádio Comunidade FM, debatendo com o companheiro Erivaldo Silva, eu dizia o seguinte, Eri, é impressionante como o Sport mudou e mudou para melhor com a chegada do novo técnico. E como o Santa ainda não conseguiu melhorar nada, absolutamente nada, mesmo com a mudança de 2-3 técnicos num espaço curto de tempo. Nos últimos 6 meses, o Santa teve 3-4 técnicos, ou seja, é uma coisa incrível, impressionante para um time que está quebrado e cada demissão, cada contratação gera custos trabalhistas, enfim, pagamento de salário e tudo mais. É impressionante, né, Ari? Como o Santa não evolui e como o Sport evoluiu. Claro que o Sport tem mais caixa, claro que o Sport tem mais condições, mas mesmo assim, Ari, eu acho que o Santa era para ter evoluído minimamente a essas alturas, né? Faltando poucos jogos agora para finalizar o primeiro desafio do ano, que é o Campeonato Pernambucano.
Ari, é verdade, César, um abraço para você. Completamente, né? O caso do Sport, ele é tudo proporcional, né? O Sport evoluiu. Dentro do estadual, mas vai ter dificuldade no Campeonato Brasileiro, a gente pode esperar isso. Mas se ajustou. Talvez o Sport faça um Campeonato Brasileiro melhor do que fez a temporada passada. Mas o Santa Cruz é uma dificuldade tremenda, e não é só uma questão financeira, não. É questão da própria postura da direção do Santa Cruz em relação aos seus profissionais, essa mudança que houve na diretoria. Eu apostava que o Santa iria se organizar, mas não conseguiu fazer isso. E é preocupante em relação ao que vem por aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Eu estava acompanhando informações, por exemplo, de um adversário do Santa Cruz na Série C, que é o Jacuipense. Uhum. Eu digo, quando você compara e vê o Jacuipense do Campeonato Baiano e vê o Santa Cruz, você imagina que vai ser difícil. O Jacuipense, não estou falando de outras equipes fortes, não. Jacuipense, do interior da Bahia, é uma equipe que tem um conjunto melhor do que o próprio Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Esses resultados que a gente teve, essas dificuldades nacionais, como o Copa do Brasil, são bem reais. Copa do Nordeste são bem reais, mostrando que é o futebol pernambucano. Aqui a gente costuma brigar, né? Gente raçudo e tal, e nem isso teve ontem por parte do Santa Cruz. Uma dificuldade tremenda para passar, passou por uma infelicidade lá numa cobrança de pênalti, né, que o goleiro do Santa Cruz pegou, que felicidade do Afogados, mas é sofrido sim, e eu temo pela Série C do Campeonato Brasileiro, viu, César?
Só uma informação, Eri, que coisa impressionante, né? Parece que alguns clubes, eles estão fadados a passar por apertos fora do comum, fora do normal. Pelo 4º ano seguido, Eri, o Vitória não vai disputar sequer as semifinais do Campeonato Baiano. O Vitória ontem foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano. Ou seja, nem entre os 4 o Vitória vai ficar esse ano. E há 4, 5 anos o Vitória não chega nem sequer a uma decisão de campeonato. A torcida do Bahia apelida, né? Quando quer cutucar, provocar o Vitória, eles chamam de vicitória. Aí ontem eu vi um comentário de um torcedor do Bahia, um sacana, diz: temos que atualizar isso aí, meu rei, porque eles não, nem vice eles conseguem ser mais. Temos que procurar aí outro apelido, porque esse de vicitória já está sendo um elogio para o time do Vitória.
Pois é, Eri, o jogo entre Sport e Salgueiro na Ilha do Retiro terá arbitragem FIFA e sem VAR. No entanto, no domingo, jogo Náutico e Santa Cruz na Arena de Pernambuco. O Náutico acabou, eu ouvi essa informação no programa de César Melo, espaço aberto hoje pela manhã. O Náutico decidiu, por conta das chuvas no Recife, acabou transferir o jogo lá para a Arena de Pernambuco, né? Então será uma arbitragem local e com a presença de VAR. Que bagunça é essa nesse campeonato, Eri?
Ralf, antes de passar para Eri, sabe quanto é que o Náutico vai gastar com arbitragem, com o pagamento do trio, com o quarto árbitro, com diárias para os quatro e também para a equipe da federação? O Náutico vai gastar R$17 mil. Se tivesse VAR na parada, era mais 30, meu irmão.
É complicado.
Aí me diga de onde é que o Náutico vai tirar R$50 mil para gastar só com arbitragem.
E o que eu acho mais complicado, Bruno e Valmir, é que parâmetro é esse desse campeonato? Um tem VAR, outro não tem. Que bagunça é essa, Eri?
A isonomia do campeonato foi pro Beleléu, né? Foi pro Beleléu. Desde que escalaram para o jogo contra o Santa Cruz, quando você não teve outros campeonatos. Agora, veja, essa reclamação parte da gente enquanto analista. Você não vê a reclamação do Pato e Santa, de Sport, de Salgueiro. Ninguém reclama. Reclama porque são coniventes com a federação. A federação fez o seguinte, lavou as mãos e disse: quem quer VAR? Quem quer árbitro de fora? Eu quero, paga, eu trago. Você não vê um manifesto do sindicato dos árbitros para defender a categoria em Pernambuco. Por quê? Porque tem medo de represário. Eu recebi um texto de Wilson Souza, vou publicar no meu blog, logo mais, ele falando disso. Na situação que está, o Wilson Souza, né, ex-árbitro de futebol. O
Wilson Souza Mendonça.
Ele tece uma crítica muito interessante. E está todo mundo no bolo, né? O Sport está errado, o Náutico está errado, todo mundo errado, e a federação, porque e o sindicato de árbitros em Pernambuco. Quem faz nada, deixa como está e toca. Está previsto, inclusive, no regulamento, a vinda, se o clube quiser, a vinda de um árbitro de fora. Está previsto, assim, é uma bagunça já prévia. Aí perguntaram ao Sport, se ele quer árbitro de fora, quer o VAR, Sport, não, eu quero árbitro de fora, quero árbitro FIFA. Eu não vou pagar por árbitro e vou pagar o VAR. Aí o VAR que vai gastar esse valor aí. O Sport vai gastar com arbitragem do fora algo em torno de R$35 mil.
Absurdo.
Até o Vitor pagou naquela arbitragem do jogo contra o Santa Cruz. O Sport pagou no jogo contra o Vitor por árbitro do fora. Então quem tem dinheiro vai pagando. Agora, não garante que você tem que ter, né? Não, vai ter 100% de acerto. Então vira um campeonato sem respeito, a arbitragem não se manifesta e vamos que vamos, e o futebol pernambucano vai mergulhando onde está. De arbitragem, a dirigente ficou todo mundo errado.
Eri, outro ponto muito interessante é que o momento de discutir muito do que a gente está falando aqui, que é lá no momento arbitral, lá antes de começar o campeonato, muita gente se omite dessas discussões, né? Eu lembro que várias vezes a gente colocava aqui na época do Ipiranga, lá disputando a primeira divisão, a gente mostrava a necessidade dos clubes do interior se preparar antes, discutir antes, montar uma estratégia para chegar no arbitral com algum poder da coletividade dos times do interior, que aí no caso seriam 7-3 lá do Recife, porque aí ficava sempre naquela peleja. E uma coisa só pende para o lado dos três grandes da capital. É natural que a coisa aconteça assim, os três grandes, que envolvem o maior número de recursos na competição, é que envolve o maior interesse por parte do espectador, do torcedor, mas não dá para fazer um campeonato com os três grandes. Então, os sete do interior normalmente participam também de maneira muito efetiva da competição, mas não consegue participar com articulação melhor para tentar contrapor essas questões que acontecem, que poderiam ser amenizadas no arbitral, que é o momento correto de trazer toda essa discussão, né?
Exato, é lá no arbitral. Os caras assim, um abraço para você, assinam essa... E o regulamento sem ler o regulamento, sem analisar o regulamento. Teve uma mudança disso. É importante ser justo aqui no seguinte aspecto. Nos campeonatos que nós tivemos, lembra que os clubes se reuniram para discutir o campeonato e tivemos a formação do G7. São os clubes do interior. Né? E os clubes discutiram o regulamento e barraram. Náutico, Sport e Santa Cruz. No formato, não vou lembrar aqui, o tempo não vai permitir detalhar, mas eles foram para cima e conseguiram impedir, colocar o formato de disputa do jeito que o interior achou. A votação era só avaliou, colocou para julgar, para a votação, o interior tem peso.
Exato.
Tem muito peso. Só que os caras não dependem desses outros detalhes. E acaba sempre os clubes da capital levando uma grande vantagem em tudo isso. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Faustino mandou um zap para mim, está lá em Igreja Madre de Deus, acompanhando a programação aqui do Santa Cruz Online. Um abraço para ele, que é árbitro de futebol, hein? Abordando lá em Brecha. Um abraço para ele.
Pois é, um abraço para ele também. Valmir Ribeiro.
Eri, boa noite, Eri. Eri, eu queria que você analisasse a evolução que o Sport teve aí com o Humberto Lousa, né? O esquema tático que a gente viu no último jogo contra o Náutico realmente deu uma melhorada e muito diferente do trabalho que Jair Ventura vinha desenvolvendo no Sport. Né? Então a gente já notou essa diferença. Você acha que realmente o esquema tático veio já com o Humberto e tende a ter um Sport mais agressivo?
Acho que sim, viu, Valmir? Um abraço para você. Acho que sim, mudou. Agora, a gente precisa ter um teste real, né? Um teste real, porque essa mudança é...
E o Náutico não foi real. Apresentar. Agora
o Náutico brasileiro. Tá com raiva aqui.
Bruno vai ficar sentido aqui, porque o teste não foi real. O Náutico.
Foi um jogo treino ali, né? Vamos testar a reserva do Náutico. Vamos ver agora.
Não, digo
um
teste treino. Mesmo, meu Bruno.
Que serviu para validar que a defesa do Náutico, o sistema defensivo do Náutico precisa melhorar muito, mas a gente precisava também colocar o time reserva ali para movimentar, né? Pega um time mais fraco, aí é bom para botar o reserva para jogar.
Do jeito que o Náutico jogou ali, né? Não dá pra gente avaliar completamente, mas no geral, tem uma mudança significativa. O Sport deixou de ter um esquema, como diz meu amigo André Luiz Cabral, o esquema da confraria do caranguejo, né? Para trás, de um lado, para frente, jamais. Era assim. Agora mudou. É sempre para frente. É um time que tem mais equilíbrio. O Sport demonstrou isso. É um outro jeito de jogar. E por isso, como eu disse no começo, acho que o Sport vai fazer um melhor campeonato em comparação com o ano passado, nessa temporada Série A. Mas é tudo ainda achismo. Mas que há sinais de evolução, não tem a menor sombra de dúvida disso.
Tomara que você esteja redondamente errado, tanto você quanto o Valmir. Mas muito obrigado. Obrigado, Eri, pela tua participação, querido. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe,
abraço,
viu?
Abraço a todo mundo aí. Ótima vida.
Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com mais uma parte, discutindo problemas importantes e a boa política também aqui no programa Independente.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto a Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares, Representações.
Agora a gente fala sobre Viana e Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcela em só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9292-6692 ou compareça na imobiliária, porque você sabe, com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Pois é, vamos lá, no dia 13 de maio tem o lançamento de Flávio Leandro, O projeto tem participação de nomes como Dedé Monteiro, Zé Adalberto, Isabelle Moreira, Antônio Marinho, Tiele Dias, Monique De Ângelo, Verônica Sobral e também, para encerrar, o Marquinhos da Serrinha, né? De acordo com o Flávio Leandro, a ideia é organizar o rico mundo poético e colocá-lo à disposição do mundo inteiro. Vamos acompanhar o vídeo.
Mesmo sem alguns valores
do mais elevado nível,
de renome indestrutível,
que encantam cantando as dores.
Nós, as pequenas flores
que a natureza inebria,
tal como o Cancão fazia,
da verve se embriagando,
estamos representando a nata da poesia.
Só estou fazendo parte
desse projeto bonito
por garantir que acredito na força enorme da arte,
onde a alma se reparte,
transformando noite em dia,
para que o mundo em pandemia
abra os olhos, tire a venda,
se emocione e se renda
à nata da poesia.
A live está marcada para as 19 horas do dia 13 de maio e vai ser vinculada pelo Instagram da Nata Music Digital. A live de estreia serão sorteados brindes com os trabalhadores Chapéu de Couro de Flávio Leandro, um quadro de couro do mestre Expedito Celeiro e cestas com obras dos poetas e poetisas integrantes da Nata da Poesia. Para ficar por dentro de tudo, é só acompanhar o perfil da Nata Music Digital nas redes sociais.
Que, meu irmão, viva,
que bacana,
né? Viva a cultura popular nordestina, né? Você assim, viu aí, tem, eu acho que 10... poetas, poetisas.
Faltou a Agnes Moura aí, né?
Faltou apenas... Eu ia dizer isso agora, mano. Agora.
Não, apenas um ou outro. Apenas um ou outro aí com mais de 40 anos.
Na verdade.
Uma turma jovem que mostra o quê? Uma reoxigenação, uma renovação.
Uma
renovação, na verdade. Ô, Bruno, né? Ivamir, eu piro. No lado
na
bom,
verdade,
quando eu vejo um garoto tocar acordeon, quando eu vejo um garoto
meu
tocar
sonho, sanfona...
E tem uma turma boa aqui em Santa Cruz também, viu? Puxada aí pro Paulinho Decente também.
Valmir lembrou bem de Agda, e se a gente for olhar, cada pessoa vai lembrar de alguém que tá faltando. Falta muita gente aí, porque tem muita gente boa espalhada nesse Nordeste.
Falando em cultura, Bruno, mandar um abraço especial pra Bento das Abumbas, que tá nos acompanhando.
Bento, grande Bento.
Das Abumbas, das antigas novas.
Valmir das Abumbas.
Valmir sempre bate um triângulo também nos forróis aí. E assim, é uma coisa muito autêntica. Eu queria aqui parabenizar.
O recado aí de Bento.
Recado do Bento aí das Abumbas. Pra vocês Bento, que não sabem, Valmir é Zabumbeiro também. Abraço, Bento!
Valeu, Bento. Sou seu fã, viu?
2.0 na versão tecnológica.
E a gente percebe uma coisa que deixa a gente realmente feliz, é porque eu tenho muito medo dessa nossa cultura estar passando. Por exemplo, nós temos. Eu tive o prazer de ter uma tia, que Thalita Spall me conheceu, Thalita Lagos, poetisa, passou. Né? Quando você vê um vídeo desse, a irmã Berenice, mãe de João, né, Nepomuceno, poetisa de mão cheia, dizia uma poesia de 15 minutos de cabeça na igreja, passou. Né? E eu não vejo mais isso nas igrejas. Mas quando você vê uma turma de jovens dessa, né? Levando a poesia à frente, César, realmente a gente fica animado, Bruno, com o nosso futuro cultural,
você,
né?
Você vê que assim, muitas pessoas, César, têm a preocupação de que toda essa invasão tecnológica que tomou conta do mundo inteiro, né, e chegou a todos os quatro cantos do planeta, fosse meio que abafar e sufocar essas iniciativas populares. Mas eu vejo com outros olhos. Antigamente, por exemplo, não muito distante, você, para tentar mostrar seu trabalho, era um sofrimento. Para lançar um livro, meu Deus, era um custo miserável.
Para gravar um CD.
Qualquer coisa era muito difícil. Hoje em dia, se você quiser, você grava um filme do teu celular. Hoje em dia, se você quiser ser de qualquer computador, você cria uma rádio online. Então, hoje ficou mais fácil, ou menos difícil, digamos,
verdade,
assim, dessa estrutura florescer, como o César bem colocou aqui. Você viu ali uma juventude muito grande fazendo a poesia sobreviver.
Mas chegou também com essa tecnologia muita coisa que é desagradável aos ouvidos, né? E tem, às vezes, muito se propagado. A gente vê um cara como Marquinho da Serrinha, Quem não conhece aí, pode seguir ele nas redes sociais aí. O cara tem uma mente extraordinária, né? Porque ele, o cara semi-analfabeto aí, que teve várias músicas aí por grandes cantores, né? Então é isso que a gente tem que valorizar. Eu sinto muita falta de Santa Cruz voltar a ter um festival de música, né? Valorizando a cultura nordestina.
E talvez, por que não um festival de música e poesia?
Sim,
e literatura?
Claro.
Por que não?
Claro.
Por que não? Não é isso aí?
Temos que valorizar isso.
Vamos com um de cada vez.
Não, mas não um só podia abranger tudo, né? Sim, como a gente já teve aqui, né? Se o Ariano Suassuna, por último, para a gente encerrar, se o Ariano Suassuna estivesse vivo, ele iria reclamar apenas de uma coisa no festival. O que seria? Quem lembra? Quem lembra? Como é o nome da página que vai passar?
Nata Music, ele ia dar,
muito bravo, um festival de poesia nordestina, passando por uma página chamada Music, mas nem tudo pode ser perfeito, né? Nem tudo pode ser bacana, como diria o poeta. É, a gente vai para o intervalo e na volta um tema, esse não é nada satisfatório para nós. Mendigos morando na rua é uma triste realidade, inclusive aqui em Santa Cruz, ganhando muita força.
Promoção Minha Mãe é Única, Porfírio Calçados. Tênis de grandes marcas, ideal para práticas saudáveis. Só R$69,99. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Toda loja com 75 dias para começar a pagar. Calçado, presente que sempre agrada.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Bruno, você tem falo sempre aqui com a gente sobre a economia. Esse tema não foge à economia. É, talvez o desaquecimento dela é que traz esse nosso dissabor de falar sobre a desigualdade social, né, que a gente vê. E numa cidade, Valmir, como Santa Cruz do Capibaribe, que tem 110 mil habitantes, já 120 mil habitantes, a desigualdade social, ela é uma contramão do crescimento urbano, ou a gente poderia caminhar mais facilmente nessas duas vias, Bruno?
Olha, esse aspecto que a gente vai abordar agora é um tema muito delicado, mas ele, sobretudo no atual contexto, ele é parte do processo do impacto da pandemia na economia, na estrutura econômica, né? A gente tem que lembrar que antes da pandemia, o Brasil já vinha numa crescente na questão do desemprego, não é? Que eu acho que é a parte mais cruel de toda estrutura econômica, é o desemprego, porque ele atinge uma parte muito importante da sociedade, que é a família, e ele, a partir do desemprego, às vezes, uma estrutura familiar é desajustada, é desintegrada, e aí você vê, às vezes, famílias inteiras na rua. Por quê? Porque faltou renda, faltou condição de sustentar uma família. Em contrapartida, a gente tem aqui Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade já que ganhou fama como uma cidade muito bem desenvolvida, onde a economia é pujante. Então, se você está aqui na região, você está numa situação que não encontra emprego, não encontra perspectiva, oportunidade, qual é a tendência? Você tentar buscar uma oportunidade em um lugar onde, teoricamente, se oferta mais oportunidade. E onde é esse lugar? É aqui no Polo, é aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Por isso a gente fica muito sujeito a esse tipo de situação. E aí é importante o poder público chegar junto. Chegar junto. A gente está falando, quando a gente coloca assim, é perigoso, a gente não, é um mendigo. Eu tenho muito, muito cuidado com essa questão de rotular. Uhum. Eu preciso enxergar, eu devo enxergar aquela pessoa como um ser humano. Ele é um ser humano, como o outro qualquer.
Você falando aí. Tem uma imagem aqui, a gente está vendo a imagem na tela.
Próximo, isso, inclusive,
né? Aqui bem próximo na calçada daqui, né?
Do estúdio, né?
Do estúdio, né?
Aí e tem
você
duas
falou,
pessoas.
É, duas pessoas.
Essa
Bruno,
semana,
Bruno segunda, falando, viu?
Segunda-feira, quando eu saí daqui, Ralf, por volta de, me ajude, oito e pouco,
oito,
né,
e pouco
da noite,
é?
Tinha na faixa de umas oito pessoas nesse mesmo local aí.
Pois é.
Não sei se consumindo bebida alcoólica, droga não, droga ilícita. Uhum. Eu não vi, mas eu não sei se consumindo bebida alcoólica, mas eles estavam conversando alto, inclusive, uma garota bem meio exaltada, mas eram umas 8 ou 10 pessoas aqui bem em frente.
Pois é, Bruno, falando aí, viu, Valmir, eu me veio à mente um adágio popular, né? Na casa que falta o pão, todo mundo briga. Né? E realmente, essa questão social afronta a família de uma maneira muito veroz, Valmir, num momento como esse.
Né? É um assunto, como o Bruno falou, né, muito delicado, realmente. Você nem pode discriminar e nem pode incentivar para que isso aconteça.
Nem, né, pode ver como normal.
É, nem, também não é normal. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu tive no sul do país, lá em Santa Catarina, e a gente estava lá, uma turma que a gente foi visitar uma feira que acontece lá, e chamou a atenção de lá ser uma cidade que não tem mendigos. Uhum. E aí eu perguntei ao guia que estava lá com a gente por que não tinha mendigos ali. Ele disse o seguinte, que lá eles não permitem que mendigos cheguem na cidade.
Tem um ex-prefeito aqui de Santa Cruz que se gaba de que na época dele não tinha mendigo. Não tinha, botava dentro de um carro e mandava ir, perguntava, você veio de onde?
Quando chegava então, lá,
isso não resolveu o problema.
Fora. Mas aí eu... Aí você fica imaginando se o cara realmente está necessitado. Né? Santa Cruz, graças a Deus, para quem quer trabalhar, né? Não agora, que a gente está passando por uma dificuldade, uma crise, né? No dia da pandemia aí. Mas Santa Cruz, muitas pessoas que vieram para aqui para pedir, hoje estão empregadas.
Pois é.
Não é?
Verdade.
Então,
esse modelo...
Porque quis trabalhar, quis uma oportunidade.
Eu lembro...
Isso tem que ser dividido.
É. Vivalmi, né? eu sempre digo, você sabe disso há muito tempo, desde a época de estudante, mesmo antes de faculdade, eu já estudava muito isso, lia muito Celso Furtado. Celso Furtado, como paraibano, como paraibano, César, criador da Sudene, um das mentes mais...
Ministro da Economia.
Das mentes mais brilhantes em pensar desenvolvimento regional no mundo inteiro. Celso Furtado dizia que o verdadeiro desenvolvimento ele acontece quando os valores que promovem aquele desenvolvimento ele se difundem na coletividade. E se quando a gente vem olhar o que aconteceu aqui no Polo, o que acontece, sobretudo em Santa Cruz do Capibaribe, tem muito disso. Aqui as pessoas chegam para cá e logo eles absorvem essa cultura e eles se enxergam fazendo parte desse contexto de geração de riqueza, de distribuição de renda. Então, a gente consegue atrair essas pessoas que se envolvem nessa produção e a gente é o que é hoje em função de pessoas que vieram de vários lugares ajudar os nativos aqui de Santa Cruz do Capibaribe a fazer essa potência que a gente é hoje. Mas é preciso a gente ter um olhar social, acho que a verdadeira economia, o desenvolvimento econômico, ele se dá quando as pessoas todas, de todas as classes, fazem parte da distribuição da riqueza que é gerada a partir dele.
Ralf, tem antes, Celso Furtado, eu imaginei que ele era de Uiraúna, mas ele é de Pombal.
Pombal, ali, exatamente.
E quem é de Uiraúna é Luiz Erundina.
Eu tenho uma foto com ele lá na Sudene, no aniversário.
Um setor carente, né, de grandes mentes.
Herman Benjamin, ministro do STJ de Catolé do Rocha.
Catolé do Rocha, terra do ex-senador Ney Suassuna
e
Chico
Assunto.
César.
Terra
pois
de Juliette, do BBB.
Juliette de Campina Grande.
Paraibana.
Ela é de Campina Grande. Ralf, essa questão da mendicância aqui em Santa Cruz, ela já tem me incomodado, já tem me inquietado há algum tempo. E essa semana, Valmir, aconteceram 2 episódios comigo que eu vou te dizer... É de partir, Valmir, o coração mais frio, essas duas passagens. A primeira foi, eu acho que segunda-feira dessa semana, ali no semáforo entre o Bob's e a Praça da Alimentação, que ali transformou-se num point, né?
Foi.
De pedintes, de malabaristas, de tudo no mundo, de limpadores de para-brisa, principalmente. O semáforo abriu e o rapaz estava limpando o... para-brisa do carro que estava na minha frente. Né? Meu carro está com um probleminha na buzina. O semáforo abriu, os carros passando, e a faixa onde eu estava ficou parada, interditada. Aí eu baixei o vidro. Vamos lá, amigo! Vamos lá, vamos andar aí! O carro da frente abriu, passou, né? Ele liberou, o carro passou, e ele olhou, ele disse para mim, eu estou tentando ganhar o dinheiro da janta, meu irmão. Rapaz, isso foi um soco em mim, entendeu? Inclusive, se ele estiver assistindo, se ele estiver ouvindo, se lembrar, pelo amor de Deus, me perdoe porque eu saí dali mal. Quando ele disse isso, eu estou tentando ganhar o dinheiro da janta. Olha aí.
A importância,
Bruno, só para fechar. Foi ontem, Valmir. Minha filhinha mais nova estuda na dinâmica à tarde e teve um bolinho para uma coleguinha da sala. E fomos nas Americanas comprar um presentinho para ela levar para a coleguinha, né? Na porta das Americanas tinha um pichototinho, um molequinho de seus 8, 9 anos. Ele estava lá vendendo esses tabletes, desses chicletes.
Sim.
Né? E todo mundo que entrava, ele...
Uhum.
E praticamente ninguém comprou nada a ele, ou tava, se dirigiu a ele sequer. Eu entrei para fazer a compra e minha esposa ficou na porta. Né? E ela disse que abordou ele e perguntou, sua mãe sabe que você está aqui? Ele disse, sabe. Ela sabe que você está trabalhando. Ele disse, sabe, ela sabe de tudo. Aí minha esposa perguntou, por que é que você não está na escola, criatura? Por que é que você não está em casa? Aqui é tão perigoso para uma criancinha como você. Você não tem nem 10 anos. Aí ele disse, eu estou aqui para comprar o presente dela no Dia das Mães.
Ei, caramba.
Minha esposa entrou só o caco no carro. E o pior é que eu não vi isso, né, Bruno? Assim, eu não vi, Valmir. Eu estava dentro das Americanas, passei por ela, vamos. Aí ela, vamos. Entramos no carro, ela contou. E outra passagem, que ela disse que saiu uma família das Americanas, que estava, inclusive, na minha frente, no caixa. E essa família fez uma compra grande até. Né? E pai, a mãe e dois filhos. E eles saíram os quatro e eu saí pouco depois. Ela disse que quando eles saíram, o olhar dele, Bruno, não era para as compras. Não era para o pai, não era para a mãe, não era nem para a Hilux que eles estavam. Era para as duas crianças. Eu acho que talvez se imaginando.
Agora me diga,
tem como você discriminar por discriminar, não, sem conhecer não. Um tiquinho dessa história?
São histórias de vida, né?
São duas histórias que são dramáticas. Eu aqui tive trabalho para terminar de contar a segunda, acho que você percebeu. Não por nada, apenas porque eu me emocionei aqui no meio da história. Bruno, Valmir, tem um bocado de cabra sem vergonha se aproveitando, fazendo disso uma indústria.
Tem, também.
Ó, vamos lá, vamos jogar a sério aqui. Esse povo que anda com esses cartazes, passa o cartaz de um para o outro. Esse povo não está.
É complicado.
Ó, esse povo está vindo para cá para ganhar dinheiro nos semáforos aqui de Santa Cruz. Agora, existem histórias, dramas por trás também dessas
também
pessoas.
Existe.
Não vamos, ó, não vamos marginalizá-los, não, gente.
Verdade.
Não vamos marginalizá-los, não. Até porque esses que estão fazendo esquema, esses que são gente ruim, como aquela velha que vinha pra cá mancando de uma perna, não é? Com falsa bolsa
gesso
de xixi.
Falso
aquilo
gesso
é uma pilantra velha. Aquilo é uma velha sem vergonha. Agora,
Felizmente, às vezes, tolhe você de ajudar um precisa por conta dessas questões.
Não vamos,
né?
Não vamos, pelo amor de Deus, tome como exemplo meu.
Verdade.
Tenha um pouquinho de paciência. Quando o sujeito estiver ali terminando de limpar um vidro, espere um pouquinho, vá por mim, porque eu senti uma bordoada. Eu, como pai de família, imagina que chegaria em casa, estaria Tita, João, Bia e Lívia me esperando com a janta posta na mesa.
Pois é.
E uma criatura olhar para mim e dizer, meu irmão, eu estou tentando descolar a janta.
É.
Ô, Bruninho, pode-se tentar. Essa é a questão. É só uma questão de momento isso em Santa Cruz ou isso é uma tendência de uma cidade mediana? Com um porte econômico que Santa Cruz tem? Porque a gente sabe, Balmi, que a margem do porte econômico muito grande vem a pobreza, né? Vem essas questões.
Olha, o modelo de desenvolvimento hoje plantado no Brasil e não diferente aqui no município, sobretudo quando a gente sai e deixa de ser uma cidade pequena para ser uma cidade de médio porte, você não atrai e não começa a promover só o que é bom.
Uhum.
Não é? A gente vai começar e já está tendo, por exemplo, problemas de trânsito, alguns engarrafamentos e perdendo tempo no trânsito em Santa Cruz, coisa que há 10 anos atrás você não acontecia.
Né?
E não é porque foi uma questão de falta de política para isso ou para aquilo, não é porque são problemas que fazem parte do desenvolvimento, do crescimento, muitas vezes até do inchaço dessas cidades. E essa questão de você encontrar uma presença maior de mendigos na rua, de ter todo esse lado negativo, também faz parte desse processo. O que a gente precisa são de políticas públicas para tentar amenizar isso aí. Porque a gente vai estar sempre, principalmente Santa Cruz, cidades como Toritama, como Caruaru também, cidades que ganham um maior destaque nessa questão do desenvolvimento econômico, dessa pujança toda, porque são essas cidades que essas pessoas que estão em dificuldade de conseguir o sustento, essas pessoas que estão em risco social, são essas cidades que essas pessoas vão procurar o quê? As oportunidades. A gente vê, muitas vezes, se falar assim, olha, eu estou agora com essa tecnologia, eu posso estar em qualquer lugar que eu posso trabalhar, quem evidentemente pode, o emprego permite que você more, por exemplo, na praia ou numa fazenda e trabalhe numa empresa que está lá em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo. E por que a maioria das pessoas não deixa as grandes cidades e vai fazer isso? Porque nas grandes cidades, nas cidades que começam a crescer, que estão as oportunidades. E do jeito que Valmir, enquanto empresário, olha esse lado quanto a oportunidade de crescer, de desenvolver, de gerar mais emprego, que é o que vem a atingir essas pessoas, elas também ficam ali olhando essas oportunidades. Por quê? Porque as grandes cidades são onde estão as maiores oportunidades. E todo mundo vai convergir para lá.
Pedir a Deus para que esse momento do Valmir passe o mais rápido possível, a gente possa ser de novo uma economia aquecida e Santa Cruz lidere saída aqui no Polo de Confecções.
Mas é preciso, Ralf, que a gente sabe que não são muitas pessoas que estão nessa situação e a gente tem que tratar essa questão pela raiz. Uhum. Não é?
O público tem que...
Porque principalmente a Secretaria de Ação Social tem que cadastrar essas pessoas, conhecer melhor essas pessoas, porque ali com certeza tem pessoas drogadas, pessoas precisam de um amparo, pessoas precisam de um alimento, né?
E pessoas então, que estão se aproveitando. Então você faz essa triagem,
que a gente não pode generalizar. Então tem que haver esse cadastro.
Crianças, sobretudo,
que não seja,
né, Valmir?
Confundido as realidades. Né?
Crianças, e sobretudo, que é a parte mais frágil de toda a
sociedade. Exatamente. Eu acho que a junção do poder público aí, junto com o Conselho Tutelar, principalmente essa parte de criança.
Nós
aí,
temos dois Conselhos Tutelares.
Dois Conselhos Tutelares de Santa Cruz agora que precisam. Ao local de maior concentração, né? Lá. E aí eu só repito aqui. É para dizer o que eu disse no meio do nosso debate. Não adianta fazer nada do ponto de vista político-eleitoral, como foi feito aqui no passado. Está dentro de um carro e mandar embora para dizer que na sua cidade, porque você é prefeito, não tem mendigo, isso existe. Né? Ou você trata a coisa com seriedade ou é melhor, infelizmente, não tratar. Né? Mas hoje também foi dia de coletiva do governo de Pernambuco. Né? O governador Eduardo Campos...
Ressuscitou o homem,
velho. Governador de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Campos, para ficar certo que é ele, anunciou em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira a prorrogação das restrições de como fica o funcionamento do comércio e atividades econômicas no estado.
Uhum.
O atual decreto.
Você vai falando, eu vou dublando, vá. Vá, rapaz, vá falando que eu vou dublando.
O atual decreto valia até o próximo domingo, dia das mães, mas será estendido por mais 15 dias. Nós vamos conferir o trecho da coletiva do governo do estado.
Dá uma boa tarde a todas e todos. Na análise de mais uma semana epidemiológica, semana número 17, nós registramos uma flutuação dos indicadores... mas dentro da estabilidade, algo que consideramos comum nesse estágio de platô que atingimos. Em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave, foram 1.583 notificações na semana passada, 17 a mais do que a semana 16 e 14 a menos que a semana 15. Em relação às solicitações de leitos de UTI, tivemos um aumento de 76 solicitações, comparando uma semana, e nas vagas de enfermaria foram registradas 65 solicitações a mais. Diante dos atuais indicadores, o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 decidiu prorrogar as atuais restrições por mais 15 dias. Destaco que a situação ainda é preocupante e que maio será um mês difícil, porque, historicamente, é um período de alta nas ocorrências de doenças respiratórias, não necessariamente só por Covid, mas outras doenças respiratórias causadas por também outros vírus e outros agentes etiológicos, como bactérias.
Pernambuco registrou, nas últimas 24 horas, 3.074 novos casos de Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, desta quinta-feira. O número é um recorde desde o início da pandemia, em março de 2020. A maior notificação de novas infecções era a de 1º de abril de 2021, com 2.987. em Caruaru, cidade mais próxima com leitos de UTI, está com praticamente 100% da capacidade. A informação foi publicada pelo G1 Caruaru e mostra que o Hospital Mestre Vitalino e de campanha, Manuel Afonso, Hospital Regional do Agreste e Hospital Unimed estão com 100% de taxa de ocupação. Apenas o Hospital Santa Efigênia está com 90% das taxas de ocupação. Bruno Bezerra, é de novo uma situação que liga o sinal, não é de alerta, o sinal vermelho para a gente aqui no Agreste.
Exatamente, né? E se a gente for olhar, tem um trecho da fala do secretário de saúde que ele fala, especifica a situação do Agreste. Né? Ele é bem taxativo, que diz que vão acompanhar os números até próximo domingo, o número especificamente do Agreste, e se acompanhar a tendência de alta que eles viram na primeira semana, o governo do estado está usando um intervalo de 15 dias para ver se aquela é uma tendência ou se ele vai oscilar. E sendo uma tendência, ele deixou bem claro que vai apertar as restrições aqui para o Agreste. Né? Se isso acontecer, a gente vai ter aqui no Agreste um impacto direto nas feiras, que agora seriam da alta temporada.
Já tem até calendário,
Já tem um calendário aqui, Caruaru e Toritama, mas pode ser que esse calendário, inclusive no calendário, quando o Moda Center divulgou, colocou uma observação lá, que está sujeito à modificação, dependendo do que o governo do estado aperte ou então afrouxe aí com a questão das restrições. Se continuar do jeito que está, que a gente viu aí, você bem falou, os números de Caruaru, da ocupação, se isso continuar e eles conseguirem, no próximo domingo, enxergar que isso é uma tendência, é bem provável que a gente tenha uma redução nesse calendário.
O que não houve ainda, né? Houve fake news hoje à tarde nos grupos de WhatsApp, né? Porque o Conselho Estadual de Saúde, não é?
Ele recomenda
ao governo do estado o aperto em algumas situações, e aí saiu se dizendo que iria se fechar novamente o comércio,
porque
que não aconteceu.
O conselho, deixa eu ver se está ligado.
O próprio nome já diz, né?
Conselho
estadual recomendou, dentre outros pontos, o encerramento imediato
das aulas
presenciais, né? Tanto na rede pública quanto privada, na particular. É. E também um lockdown de 21 dias. Só que eu acho, eu vou ser bem sincero, eu sinto Paulo Câmara hoje acovardado politicamente para adotar uma medida mais enérgica, né? Mais dura, um lockdown, algo que seja mais pesado.
O Lomba é ponto pacífico entre a gente.
Longo. André Longo.
É ponto pacífico entre a gente, que é um bom secretário.
Eu acho que ele vem fazendo bem o trabalho dele. Dentro das limitações que ele tem ali, ele vem fazendo um bom trabalho. Só que às vezes não dá para ir muito além.
E a parte política às vezes sobrepõe, né?
Tem algo que pode prejudicá-lo, Valmir, rapidinho, é que essa semana ventilaram o nome dele como possível candidato ao governo do estado pelo Palácio. Se o negócio desse cresce, aí o fogo amigo, o fogo inimigo, todo mundo mira nele.
Eu acho que isso
prejudica
muito
o trabalho dele como secretário. Muito. Tomara que essa ideia não vingue e que ele continue sendo secretário.
Essa ideia pode sair de dois jeitos, viu, Valmir? Pode ser o PSB de Pernambuco, que tenta se eternizar no poder, procurando um bom nome, já que Geraldo Júlio me parece um pouco desgastado lá na capital. E pode ser também alguém querendo o cargo de Lomba, querendo
sabotar ele aí, né?
Um fato que me chama a atenção, né? Eu percebo o esforço de André Lomba por toda essa crise, enfrentamento da crise, né? A gente vê aí Geraldo Júlio ficando sempre ali na retaguarda, ele não dá a cara nas coletivas, né?
Manda sempre.
Aí ele está sendo até apelidado de Geraldo Covidão aí, né?
Pelos
7 processos que estão
correndo
aí pela investigação da Polícia Federal. Então isso é muito
preocupante. E há quem diga que o relacionamento dele com o Paulo Câmara não é o dos melhores.
Por quê?
Né?
Por quê? Porque ele imaginava que Paulo fosse abrir as portas do Palácio, aí a gente sai do campo técnico e vai para a política pura e simples mesmo. Ele imaginava, ele tinha na conta que quando assumisse uma secretaria no governo do estado, Paulo iria abrir as portas, os caminhos, iria facilitar tudo para que ele trabalhasse sua pré-candidatura ao governo do estado. Só que cá para nós não é hora. Não é hora porque o governo do estado, Paulo Câmara hoje, é quem tem a missão de adotar medidas amargas, antipopulistas, é quem tem a missão justamente de ser o cara que é criticado por tudo e por todos.
Outro fato que tem chamado a atenção, principalmente para a parte comercial, né, que foi a extensão do horário.
Pessoal da Rádio Vale, um abraço das rádios aí, um abraço.
A todos os ouvintes. E acompanha a gente aqui nas redes sociais, aqui, né, da Santa Cruz Online. Mas essa questão comercial da ampliação do horário, principalmente para essa data, né, que aquece o comércio, ampliação do horário para o atendimento da compra do presente do Dia das Mães, né? E a gente até também tem visto isso, eu particularmente vejo a ampliação do horário como uma tentativa de diminuir a aglomeração.
Eu também,
coisa você... que também o funcionamento do Moda Center, se a gente deixar no alta temporada para funcionar só um dia, vai causar esse
mais,
efeito.
Enquanto
também.
Menor o tempo,
então,
mais gente ao mesmo tempo.
A
né?
perspectiva que o Moda Center, como o sábado, é um dia que é aberto naturalmente para acontecer a reposição, a arrumação de box, de loja, enfim, já é aberto, a organização já é aberta naturalmente. Tem aí o domingo que está referendado na última assembleia, né, o funcionamento do Moda Center. Então, nem menininho com o poder de síndico pode contrariar ao calendário que está posto e discutido e aprovado em assembleia. A não ser com outra assembleia ou através de um decreto, cumprimento de um decreto do governo estadual ou municipal. Fábio já sinalizou positivamente para essa ampliação aos domingos, né? E o comércio tende não ser as mil maravilhas por conta dessa crise que a gente tem tido, mas pelo menos esse, ao meu ver, que esse movimento ele está fracionado aí entre sábado, domingo, que é o dia mais movimentado, e a segunda-feira também, que muitos clientes já vêm durante o ano todo, cliente que vem, por exemplo, uma vez a cada mês, né? O dia dele vir é a segunda-feira, dia que ele se programa. Isso. A maioria das excursões que vem para Toritama, ao final da tarde chega aqui, dorme e no outro dia de manhã começa as suas compras. Então, no início dessa mudança da semana, acontece aos domingos. E gradativamente vem para o domingo e o sábado.
Pois é. Eu quero agradecer a todos vocês aqui. Programa retado, massa, falando de tudo. Brincamos, falando de futebol, falando de cultura e falando de coisa séria agora no final também. Muito obrigado, meu querido Valmir, meu querido César Melo, Bruno Bezerra, grande presidente da CDL.
Muito bom, mais uma quinta-feira aqui. A gente espera que próxima quinta também, já que ficou parte da pauta que a gente não conseguiu hoje em função do tempo, mas próxima quinta, tenho certeza, também teremos uma pauta muito interessante. Um abraço a todos.
César Melo.
E o bom é que hoje você não vai cantar no final do programa, né?
Pois é, bicho, eu fiquei famoso cantando a Gão Bidinho, viu? Fiquei.
Vamos ver. Os comentários no meu privado, no Instagram, tá entendendo? Teve um que disse, mas rapaz, Ralf desafinou até a sanfona de Bidinho.
Não, desafinei coisa nenhuma. Jéssica Cavalcante disse que eu cantei bem, então cantei.
Acabou, o programa ela disse que lá em Brasília, viu?
Lá em Brasília?
Foi, lá em as Barbosete lá, tava ligado com você aí. Dá um abraço aí pras Barbosete. Minha tia lá, que tem um grupo das Barbosetas.
Um abraço pra elas, então.
Só tem uma coisa, olha, você tem carisma, que se você não tivesse, você é apedrejado na descida. Como você tem carisma, a turma faz por menos, sabe? Acha engraçadinho.
Faz igual a Ariano Suassuna. Eu vou terminar com o querido Ariano Suassuna, já que eu citei. Segundo Ariano Suassuna, falar pela frente é uma tremenda falta de educação. Constrange quem fala, constrange quem ouve. Então você pode esperar o cara sair, aí você mete pro pau. Pessoal, energia positiva para vocês nesse final de quinta-feira. Amanhã eu tô de volta com o quadro Fogo Cruzado. Agradecer grandemente aos meus amigos aqui novamente. Quinta-feira já tá marcado, um escalado esse time aqui para estar aqui.
Nossos sentimentos, acredito que eu falo em nome de todos, ao vereador Capilé,
né,
pelo que aconteceu ontem com o irmão dele, Dedé, que já foi funcionário do supermercado Tibúcio, no açougue do Tibúcio, uma pessoa conhecida, né, assim como Capilé. Então, Capilé, em nome de todos os companheiros, nossos sentimentos para você. Sei que não é fácil, mas Papai do Céu vai te dar forças para que você e toda a sua família supere esse momento tão difícil.
Um abraço, Capilé, meus sentimentos, que Deus o abençoe.
Exatamente, é por aí.
Eu termino com... fazendo das palavras de César as minhas. Um grande abraço para o Capilé, fica aqui o sentimento dessa casa, na qual ele faz parte também, nosso quadro Fogo Cruzado, que acontece nas sextas-feiras. Então, ficou aqui o
Pinga Fogo.
Pinga Fogo. O Pinga Fogo fica aqui o sentimento de todos nós. A outra coisa que eu queria pontuar antes da gente acabar, 8:06 para a gente acabar, eu acho que a gente já tem grandes dificuldades de avançar com o poder público em Santa Cruz. O que é feito, quebrado por parte da população, realmente é uma coisa que nos deixa indignados. Não é? Nós precisamos entender que essa sociedade só dará certo se nós tivermos uma junção de forças. O poder público fazendo sua parte, a iniciativa privada fazendo sua parte e também a população fazendo a sua. Certo? Boa noite. Deus no coração. Amanhã eu estou de volta.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.